This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan. Como você já sabe, eu sempre trago um amigo, um convidado, um cara especial, alguém que possa te mostrar como tudo funciona na prática. E hoje eu trago um cara que eu admiro muito, ele é diretor técnico do Sebrae, Sebrae São Paulo, Ivan Rusni. Ivan, obrigado pela presença.
João, obrigado a você pelo convite, é um grande prazer estar aqui no Papo com o Anjo.
Legal, Ivan. Esse papo com hoje aqui, Ivan, a gente tem que contar tudo para os empreendedores e para os investidores. Eu soube que agora vocês vão fazer uma academia, uma faculdade, Ivan. Que, primeiro fala para quem não conhece o que, que faz o Sebrae e o que, que é essa história dessa faculdade que vocês acabaram de montar aí.
João, o desafio é grande. O Sebrae é uma instituição do Sistema S que veio para ajudar aquele que ainda não é empreendedor e quer ser, ou aquele que já tem a sua atividade empreendedora e precisa melhorar a gestão do seu negócio. É uma instituição sem fins lucrativos, com recurso que vem da iniciativa privada.
Repassado
pelo governo federal, com o objetivo de apoiar esses empreendedores, né, o mundo do empreendedorismo. E aí a gente traz capacitação, toda a parte de conhecimento, tendências. E o que eu acho que é o grande diferencial do Sebrae é esse laboratório do Sebrae, que atende todo esse setor, segmento variado da economia brasileira e também da economia internacional. Hoje a gente também trabalha a empresa nascente, não só para o mercado nacional, como mercado internacional. E aí, em função desse mundo do empreendedorismo, nós entendemos que antes de empreender vem a educação. E educar faz com que o empreendedor mitigue riscos e faça com que o seu projeto, o seu planejamento saia com riscos menores, né, de ocorrer no dia a dia, ser mais assertivo. E lançamos mão, então, da primeira faculdade de empreendedorismo, hoje reconhecida pelo MEC, com nota 5.
Uau!
E estamos colocando em prática.
Quanto tempo já?
Nós estamos há 4 anos com essa faculdade, né, desde o início do seu pedido inicial aí com a MEC, e agora já com alunos cursando e fazendo dessa experiência acadêmica, muito mais prática do que acadêmica, os alunos trazerem seus projetos, seus sonhos, e a gente ajuda eles a viabilizarem seus empreendimentos.
Porque, de alguma forma, o Sebrae já fazia isso, né? Não como academia, mas o Sebrae sempre, em qualquer lugar do país, você tem um Sebrae ali apoiando o empreendedor, seja ele um pipoqueiro, seja ele uma farmácia, seja ele um empreendedor de startup, né? O Sebrae já fazia isso. Inclusive, os empreendedores mais tradicionais tiveram um grande apoio através dos agentes locais de inovação, né? Os ALIS que vocês têm, que faz aquele trabalho um a um, né? Dando atendimento nos locais, nas empresas. E agora, essa academia. Eu queria entender um pouco assim, qual é a diferença dos treinamentos que vocês têm? Vocês têm o Empreteco, vocês têm o projeto Empreender, vários projetos para ajudar muita gente. E a academia, ela é para o mesmo público? Ela é o mesmo tipo de empreendedor, mas ele quer melhorar no CPF dele, é isso? Ele quer melhorar como como conteúdo acadêmico mesmo, além do conteúdo de empreender no negócio dele?
João, ele atende a qualquer público. Nosso objetivo principal são os jovens. A gente trabalha primeiro o comportamento empreendedor nessa faculdade.
Que é muito a linha do Empretec, né?
Exatamente. Mas o Empretec só, ele não dá continuidade na viabilização do seu projeto. A gente monitora, acompanha com os professores. Então, a academia, a faculdade, ela trouxe esse lado do comportamento empreendedor, toda a parte da academia, que não pode deixar de fazer parte, que tem sim os estudos.
Que é a grade
parte
de curricular pesquisa, normal.
Grade curricular de um curso de administração.
De administração, né? Exato.
Exatamente. E aí, complementando com essa experiência do Laboratório Sebrae, que é fazer com que o aluno, na prática, atenda clientes todo dia e aprende fazendo.
Isso, e acessível o valor?
É bem acessível. A faculdade ela tem um custo subsidiado, ela tem um subsídio pelo Sebrae. Os alunos têm que prestar o vestibular, né, conforme...
É um vestibular específico dessa faculdade?
Específico dessa faculdade, com um formato diferente.
Diferente.
A gente, na realidade, o vestibular é o seu projeto. Né? E a intenção do aluno... Né,
olha aí. O vestibular é o próprio projeto empreendedor dele. Isso é muito bom.
Aí a gente, junto com os professores, junto com esse laboratório, o Sebrae, os consultores... A gente constrói essa proposta do aluno colocar em pé o seu projeto.
Não é aquela história de fala, eu só te escuto e o professor fala. Aqui a gente entrevistou também o Álvaro Chocaí da Link, né, que também tem uma pegada similar, só que é um outro nível, digamos, o valor é muito alto.
Verdade.
Né, e ele tem um projeto bem... Não é uma coisa com uma pegada de subsídio social que o Sebrae traz, né? O objetivo não é ganhar dinheiro do Sebrae, né?
Não.
O objetivo é educar, né?
Educar, e a gente fala de... Aí, João, a gente não forma um empreendedor. A gente está formando um cidadão diferente para mudar o ambiente onde ele vive. E ele pode tanto empreender no seu projeto, como também pode empreender numa empresa. Ele pode ser um
intraempreendedor.
Então, essa faculdade, a gente está muito mais atento para formar um cidadão melhor, para a gente construir um mundo bem melhor.
Quando se fala de cidadão melhor... Você acredita hoje, não estou falando aí o Sebrae, falando em linha geral, né? Você acredita hoje que o empreendedor brasileiro é melhor preparado do que o empreendedor brasileiro de 8, 10 anos atrás?
Eu diria que sim, porque todo dia a gente evolui e todo dia a gente tem uma melhora nos processos de aprimoramento da vida, da alma, do físico, do espírito e de tudo. Eu não tenho dúvida que os desafios são outros, né? Muito mais, às vezes, por necessidade de você evoluir do que só por oportunidade, mas eu tenho certeza que as pessoas estão evoluindo bastante. Os jovens, apesar de a área educacional deixar a desejar um pouco, na
tradicional,
prática,
né?
Na tradicional, a prática faz com que o cidadão evolua. E eu não tenho dúvida, João, eu tenho certeza que o cidadão em si, de um modo geral, ele tem buscado a evolução com aprendizado. Agora na pandemia, muitos olham a pandemia pelo lado vazio do copo, né? Aquele problema, as dificuldades que todos passaram, mas eu gosto de enxergar o lado cheio do copo. Por que não? Essa pandemia nos trouxe muito mais foco, sair do automático, pensar mais simples.
Trouxe incômodo, né?
Exatamente.
E o incômodo gera uma oportunidade, muitas vezes, se você estiver aberto a isso, né?
Muito mais educação no sentido da saúde, dos cuidados. É óbvio, tem aqueles que não vão aprender e pagam por não ter aprendido. Mas eu acredito que a sociedade evoluiu muito e vai evoluir cada vez mais.
O que você está vendo, Ivan, é o mundo digital em relação às oportunidades empreendedoras? Porque... agora na pandemia a gente viu restaurantes tiveram que fechados e aí usaram delivery como alternativa para continuar ganhando dinheiro. As escolas fazendo EAD como alternativa, mas elas não estavam preparadas para isso, a grande maioria, né? E você acredita que isso é irreversível, isso volta para o estágio normal, o digital chegou de vez assim para o empreendedor tradicional? Eu sei que a gente que está no nível de consciência... Né, quem está assistindo está num nível de consciência diferente. Mas o cara lá, o mercadinho, lá do seu Zé, ele entendeu isso?
João, ainda não. Eu acho que é um desafio e tanto. É um grande aprendizado também nesse mundo. Porque eu posso dizer a você o seguinte, o digital veio para ficar, mas ele não é exclusivo.
Uhum.
Nós vamos ter que saber dosar o equilíbrio entre o físico e o digital. E você sabe muito bem disso, que a gente já está falando do digital, né?
É.
Então, assim, tá, mas e o seu José lá do Mercadinho, ou aquele produtor do agro lá do interior de São Paulo? Tá, ele vai ter que se adaptar sim a esse mundo digital, se não ele, os sucessores deles, ou então buscar alternativas com bons parceiros. O equilíbrio do digital faz com que ele não só melhore a sua produtividade, mas um ponto importante do digital é acessar mercado. É como você consegue tirar intermediários, como você consegue chegar mais rápido naquele ponto que você precisa. Então vai ser necessário, todos precisam se capacitar e buscar conhecimento, não só do digital, mas do equilíbrio entre o físico e o digital.
Hoje para quem está nos assistindo aí, se tem um empreendedor que ele está com uma dor, uma necessidade, ele está com a empresa dele, por exemplo, complicado no caixa, no sentido financeiro, de controle, de organização. Ele não sabe vender. Ele precisa melhorar a performance dele de vendas. Ele vai ao Sebrae, ele tem suporte hoje para algumas dores específicas dele?
Tem.
Como empresário, digamos?
Tem, sim.
Ele vai lá no balcão, vai lá no Sebrae, no atendimento, é isso?
Isso. Ele pode ser atendido numa rede física, que já está hoje... Toda a rede voltou ao normal. Nós estamos atendendo.
São Paulo inteiro?
São Paulo inteiro. Em alguns pontos do Brasil, porque cada estado tem as suas unidades.
É claro.
Mas São Paulo, nós temos uma rede física muito ampla, que são os escritórios do Sebrae e mais as unidades que nós chamamos Sebrae Aqui, que é feita em parceria com os municípios. E hoje, João, é bacana a gente falar disso, porque hoje nós temos 300 municípios dos 645 do estado de São Paulo. Então, estão falando que quase 50% do estado tem uma unidade física do Sebrae.
Uma unidade física do Sebrae, não o Sebrae Aqui.
O Sebrae Aqui, Sebrae... ou o escritório.
Ah, ou uma coisa ou outra.
Uma ou outra. Uma unidade física. E se não for pela física, pelo digital?
Sim, digital, ele só entrar no site do Sebrae.
Só entrar no site do Sebrae. E hoje ele é atendido remotamente por um consultor. Nós temos a nossa central, onde ele pré-agenda essa consultoria. E seja a dor que for, seja de gestão financeira, pessoal, jurídica, marketing, qualquer dor que seja da sua empresa.
E gratuito, né?
E gratuito. Esses atendimentos são todos gratuitos.
E a população não sabe disso, Ivan. Grande parte dos empresários ficam aí patinando, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Aí cai na mão de um guru maluco e vende mais coisa para ele.
Exato.
Quando que, na verdade, ele tem isso gratuitamente, vai lá e pelo menos o direcionamento ele vai ter, né?
Sem
é
dúvida.
Claro que se... E se esse direcionamento não for suficiente, eu preciso de um treinamento, ele também lá vai ser direcionado para isso, né?
Exatamente.
Seja uma palestra de conscientização, seja um treinamento.
Normalmente, João, assim, na prática, até para o empreendedor entender, a gente faz um diagnóstico desse cliente quando ele chega e nós vamos identificar se realmente, às vezes, a dor dele é aquela que ele está nos apresentando. Óbvio que nós vamos atender naquela dor, mas às vezes é um problema um pouco maior, um curso, uma capacitação ou um monitoramento com uma mentoria, com um consultor. Isso tudo é feito gratuitamente e é montado um plano para ele, para que ele não só resolva um problema às vezes financeiro, que às vezes você acha que o problema é financeiro, e na realidade o problema não é financeiro, o problema às vezes é marketing, e às vezes não é marketing, é pessoal. E a gente identifica juntos para tentar fazer com que esse empreendedor resolva o problema o quanto antes e volte ao normal, já que a atividade está aí em pleno vapor e voltando à economia com força.
E as startups, Ivan, o que o Sebrae pode fazer por elas? Porque as startups têm muitas coisas que elas querem. Querem dinheiro, investimento, quer o anjo, quer apoio, quer aceleração. O que vocês têm feito? Qual o programa de startup do Sebrae São Paulo?
Muito bom, João. Esse é um mundo que a gente também atua, além de outros do setor e da economia. E a startup tem sido vamos chamar assim, a menina dos olhos do Sebrae nesse momento e de muitos, né? Nós temos um núcleo em São Paulo para startups, né, que contempla hoje 16 programas voltados às startups e parcerias feitas com a iniciativa pública ou privada. O Sebrae transita em todos os parceiros. Um projeto bacana que a gente participa até juntos é o da Associação Comercial, por exemplo, e entre tantos outros que a gente tem, associações comerciais do estado de São Paulo.
Como um todo, né?
Como um todo. Então é muito amplo.
Algumas com programas de capacitação, outras com laboratório, outras com escritório, né?
Exatamente.
Com vários tipos de apoio. Né?
E são programas voltados para vendas, mentorias dessas startups, né? Que às vezes nas fases iniciais de negócio precisam para estruturar sua ação, seu projeto, tá? E esses empreendedores, eles também vão acessar aí capital para investimento, dependendo da sua maturidade, do projeto, como ele vai se caminhar, selecionado dentro desses laboratórios, com pesquisadores à disposição. E nós temos até editais para financiar esse desenvolvimento de produtos e aceleração das startups em diferentes segmentos da economia. Fintechs, startups da base científica ou tecnológica. E para saber assim, mais detalhes, acessando o portal do Sebrae, www.sebraesp.com.br, você terá todas as informações.
Aliás, não só informações, né? Lá no Sebrae é uma aula, aquele portal é um MBA, gente. Tem tudo lá. Às vezes eu estou com uma dúvida em alguma coisa, alguma informação, algum conteúdo, eu vou lá. Vou lá e pego a informação e aprendo um pouco mais. E muito importante... a abrangência, né, que o Sebrae deu, não só para as startups e para você que é investidor, empreendedor, lá também tem um programa de... O Sebrae Nacional tem um programa chamado Capital Empreendedor, né, que você também pode participar, que tem encontro, match, né, entre empreendedores e investidores. É muito bacana essas iniciativas e nesses últimos 6 anos, talvez, ou 7 anos, não sei, eu digo que o Sebrae é muito mais do que uma porta USB, né? Ele já está num... Já tem Wi-Fi, né? Já está voando, né, nesse mundo.
A gente tem uma atuação muito ampla, né, João? Como já foi dito aqui, para os 4 setores da economia, o agro, a indústria, o comércio e o serviço. E para as startups a gente tem evoluído. E aqui quero até registrar, o João tem sido um grande parceiro também nosso, como outras instituições. Uhum. A gente aprende também com o empreendedor. Então, esses programas de startup aqui no estado de São Paulo, a gente já tinha o Startup SP, participamos de vários programas, programas de ideação até aceleração, o scale-up, empresas, né, a comercialização com grandes empresas. E hoje esse programa do Sebrae para startups, ele é bastante amplo e vale a pena conhecer tudo que tem lá de inovação, de fomentar esse ecossistema no estado de São Paulo, através dos parques tecnológicos, das universidades, dos centros científicos.
Mas vocês têm um Campos Elíseos, né? Onde é que é um prédio, uma estrutura? Era o Sebrae Lab, é isso?
Isso, não. Nós tínhamos esse prédio. Agora a gente não tem mais fisicamente esse prédio.
Não tem mais. Que seria a universidade.
Que seria a universidade. Ah,
que é online hoje.
É isso. E aí a gente está hoje atendendo através dos escritórios.
Dos escritórios.
Dos escritórios regionais.
Municipais, né?
No site nós temos o endereço de todos. Aqui na capital são 6. Tá. Escritórios, 6 escritórios só na capital, e no estado de São Paulo são 33 escritórios, ou através do nosso portal ou da central de atendimento.
Então não tem erro, vai lá no portal, lá tem os endereços, tem tudo, você procura, né?
E a central, que é fácil também, 0800 570 0800, e você tem todas as informações.
Caramba, olha, tem até número. Eu mesmo acho que eu não ligo pra ninguém, eu só mando WhatsApp. Eu não sei mais nem o que é telefone, assim, é ligar, não me lembro disso. Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta importante assim para mim, como curiosidade, né? Se você hoje tivesse do zero, recomeçar a sua vida e fosse empreender empresarialmente, né? Seria um empresário empreendedor. O que você escolheria para fazer da vida? Como um negócio? Sei qual a linha que você ia? Imobiliário? Agro? É curiosidade mesmo.
João, eu gosto... Primeira coisa, eu iria fazer aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais gosto. E me aprofundar um pouco nisso. E eu diria para você que eu tentaria fazer algo que não fosse para poucos, fosse para muitos. Então eu estou pensando em algo que fosse muito capilar, de fácil acesso. E acho que entraria no lado de capacitar pessoas. Melhorar.
Educação.
Educação. Eu gosto muito do lado da gente preparar as pessoas para os desafios, seja ele qual for. É uma área que eu gosto muito e eu me dedicaria.
Que bacana.
Por aí.
Você montaria alguma coisa para a educação, né?
Exatamente.
Seria um influenciador educador?
Pode ser.
Tá saindo uma ideia. Você é eloquente. Dá para sustentar aí, ajudar as pessoas e fazer muito mais. Quantas pessoas trabalham para atender o público todo no Sebrae?
Hoje, João, nós temos funcionários diretos do Sebrae, algo em torno de 950 no estado de São Paulo, mas a rede que o Sebrae monta de parcerias, credenciados, contratos que nós temos com terceiros, passam de 3 mil colaboradores, diretos 900,
indiretos.
Mais 2.100 indiretos, compondo um time de 3 mil.
Para atender você, que está à sua disposição. E a, eu acho assim, eu vou chutar um número, você vai dizer 0 a 100, acho que é 95% das coisas do Sebrae, tudo gratuito.
Exatamente.
Né? Eu não vou dizer 100, porque eu não sei, mas acho que 95.
Hoje eu diria para você que é 97.
Olha aí. Melhor ainda.
Na pandemia foi uma decisão da diretoria e do nosso da nossa presidência. Nós,
que é o Vinícius Pout.
O Wilson Pout.
Wilson Pout,
o superintendente.
Vinícius é o filho.
Diretor técnico sou eu. Diretor administrativo Guilherme Campos. E o nosso presidente Tirso Meirelles,
isso,
que preside o nosso conselho. E por uma decisão óbvia, no momento que nós estamos passando, nós não cobramos absolutamente nada dos serviços, a não ser a faculdade que tem o subsídio.
E que tem um subsídio. Então, olha aí. Cidadão Ivan Rusni, um cara que ajuda muita gente, um parceiro que está aqui no ecossistema. Você encontra o Ivan em todos os eventos, ele vai lá, participa. Não é o cara que fica na escrivaninha dele lá e encontra o Ivan dando mentoria, encontra o Ivan participando de eventos, ajudando as pessoas. Então, você não podia sair daqui, Ivan, sem deixar um recado para ali, naquela câmera, para ajudar o empreendedor mais do que você já tem a disponibilidade via Sebrae para ajudar. O que você pode dizer para esse empreendedor brasileiro? Aliás, além disso, né, o que a gente esqueceu de comentar antes de você dar a dica? O que a gente esqueceu de falar de importante? Você não pode deixar não pode sair daqui sem falar. Se a gente falou tudo, beleza. Se não, fale. Mas no final, deixa a dica importante para o empreendedor.
João, eu sempre acreditei que empreender nada mais é do que você encontrar uma solução para um problema e fazer com que ela, que muitos saibam, principalmente aqueles que precisam, saibam da sua solução. Mas tem um ponto importante nisso tudo. Não é fácil. Empreender é um desafio, é uma grande dificuldade, não é impossível. Mas eu acho que o empreendedor, ele tem que ser perseverante, amar aquilo que faz, se dedicar muito, estudar muito sobre o tema, se aprofundar. Não pode ser igual ao outro ou mais do mesmo. Eu acho que você tem que ter um diferencial em relação ao mercado. E para isso você tem que se aprofundar. Tem muitos que dizem que, olha, até aquele empreendedor teve boa sorte. Você não sabe, né? Ele teve sorte. Não, ele teve muita dedicação, ele caiu e levantou. Então, persistência, não fazer mais do mesmo, ser diferente em relação ao mercado e, assim, não desista nunca. Um dia, esse jogo de xadrez, você vai encontrar a jogada certa, porque se você tem um bom produto, se você não repete mais do mesmo e a sociedade precisa, você vai levar um tempinho para acertar o seu cliente final ou, né, que todos saibam, mas você vai chegar lá. Persistência, muita coragem e dedicação.
Olha lá, o Ivan falou uma coisa de não desistir, né? Eu queria só completar. As pessoas falam muito sobre vencer, sobre ter sucesso, mas não é sobre isso, é sobre não desistir, né? Porque isso é sucesso, vencer é consequência de você não ter desistido. Uma hora, como você bem colocou, uma hora vai aparecer a oportunidade que você tanto espera, mas a questão também, né, Ivan, é o esperar, né? A oportunidade aparece para quem aparece para ela, para quem corre atrás, para quem cava as oportunidades. Como diz, as pessoas falam assim, você cavou e não encontrou, mas de repente faltava mais duas enxadadas para você encontrar o que você precisava, né?
Exatamente.
Então, pô, vai lá, que de repente na próxima você encontra. Eu sei que cansa, né? Eu fui empreendedor muito tempo na minha vida, aliás, continuo sendo, mas sou empreendedor e investidor hoje, né? Passei para o outro lado da mesa, invisto nos sonhos dos outros. Mas eu vejo muito isso, né? Do cara tá cansado. Hoje mesmo eu conversei com um empreendedor que ele tá, tô cansado, João. Assim, querendo desistir, né? Eu disse, rapaz, não faça isso. Você chegou até aqui, falta pouco. Vai que você vai conseguir.
Exatamente. Eu acho que o grande desafio é você E uma outra coisa, nós comentávamos, João, o empreendedorismo, ele muitas das vezes ele é quase solitário, quando você realmente tem que tomar uma decisão.
Solidão do líder, né?
Solidão do líder. Ter um parente ou ter um mentor é fundamental nesse processo. Você não aprende nada sozinho. O caminho pode ser mais longo. Se você conseguir dividir isso com alguém, um bom conselheiro...
Mas às vezes é fora da casa, né? Às vezes, porque por perto de você, ouço muito isso, né? Pô, mas os caras não acreditam, não entendem, né?
É verdade.
Às vezes você precisa buscar fora, né? E às vezes não é nem porque o teu negócio é ruim, mas como é que esse cara vai conseguir ou não, né? Tem isso também, né?
Exatamente. Então. Mas todos os bons projetos, como já foi dito aqui, foram muita insistência.
Uhum.
Foi descoberta da insistência do empreendedor, com bons conselhos, seja de dentro ou de fora de casa, mas o importante é você persistir,
isso,
ter coragem, e esse dia chega.
Vai chegar. Chegou para mim, chega para o Ivan, chega para você. Valeu, Ivan. Obrigado. Muito bom ter você aqui no Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan. Uma honra ter você como parceiro, ter o Sebrae como parceiro, Sebrae São Paulo. E você que está aqui nos ouvindo e nos assistindo, fica ligado. E semana que vem, na segunda-feira, tem um episódio novo, tão bom quanto esse. Até lá.
Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível, 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
Papo com o Anjo.